Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 76 do PodGel. Vamos falar hoje sobre projeções cartográficas, vamos entender, né, a forma como elas são classificadas e vamos aí também pegar alguns exemplos de como elas são utilizadas. Mas antes, eu quero agradecer a todo mundo que preencheu lá, que respondeu a pesquisa do PodGel. Está me ajudando muito a entender melhor o perfil dos ouvintes aqui do podcast, sabe? E já está me ajudando também a perceber que a maioria das pessoas que respondeu a pesquisa não está inscrita em lugar nenhum do nosso podcast. Então, se inscreve nos agregadores, lá nos tocadores de música, no Anchor, no Spotify, no Deezer também, a gente está no Deezer, no Castbox, no Podcast Addict, no Google Podcast, se inscreve lá. E assim vocês vão receber as atualizações. Também se inscreve no Instagram, né, no arroba podgel underline professor Tom, né? Se inscreve também no Facebook, na página do professor Tom, se inscreve lá no Twitter. Isso tudo ajuda muito a ampliar o alcance, vai chegar cada vez mais pessoas, tá certo? E compartilha, se puder, compartilha, né? Convida pessoas para curtirem esses perfis, né? Isso vai ajudar bastante, tá certo, pessoal? Então, agradeço muito aí a todo mundo que está aí nessa viagem, nessa aventura comigo até aqui. Chegamos no episódio 76, espero que a gente vá mais para frente. A partir de agora, projeções cartográficas no PodGel. Vamos lá? Bem, a maneira mais adequada de representar o planeta Terra como um todo é por meio de um globo. Apesar de a gente saber que a Terra não é redonda, totalmente redonda, ela é achatada nos polos, né? A gente já sabe que ela é uma geoide, na verdade, ela não é nem uma esfera perfeita, né? Nem mais ou menos perfeita, né? Mas para a gente poder representar o globo, a gente precisa de mapas planos, para que a gente consiga estudar a superfície do nosso planeta. E transformar uma esfera em uma área plana do mapa seria impossível se os cartógrafos não usassem uma técnica matemática chamada de projeção. Mas imagina como seria se a gente abrisse uma esfera e se a gente achatasse para essa esfera na forma de um plano. Certamente a gente ia ter deformações, né? As partes da esfera original teriam que ser esticadas, né, para cima, para baixo, né, nas áreas próximas aí do centro dessa esfera, e isso ia efetivamente deformar, ia criar grandes deformações de área. Então, assim, para chegar a uma representação mais fiel possível, os cartógrafos desenvolveram vários métodos de projeções cartográficas, né, ou seja, maneiras de representar um corpo esférico sob uma superfície plana. Então, a gente pode definir as projeções cartográficas como representações da superfície esférica da Terra em um plano, possibilitando a construção de um mapa. Um mapa, ele corresponde à representação aproximada da superfície terrestre em um plano, utilizando as coordenadas geográficas. Essa construção acontece por meio de um sistema plano de paralelos e meridianos, que são representados por linhas. Paralelos representados por linhas horizontais, meridianos representados por linhas verticais. Como toda projeção resulta em deformações e incorreções, né, às vezes algumas características precisam ser distorcidas para que a gente possa representar corretamente outras, né? Essas deformações podem acontecer em relação às distâncias, às áreas ou aos ângulos. Conforme o sistema de projeção utilizado, as maiores alterações da representação se localizam em uma ou outra parte do globo, né? Nas regiões polares, nas equatoriais ou nas latitudes médias. É o cartógrafo que define qual é a projeção que vai atender os objetivos do mapa, né? Porque o mapa, como a gente falou, é uma representação da realidade, não é a realidade em si. E a representação da realidade pode ser feita de várias formas. Existem vários tipos de projeções que, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, representam cada uma um determinado aspecto, como a dimensão e a forma. Então, segundo o IBGE, as classificações mais comuns e mais conhecidas são as que levam em consideração a superfície de projeção e as propriedades. E a partir dela a gente tem a projeção plana ou azimutal, a gente tem a projeção cônica e a gente tem a projeção cilíndrica. Tá? A plana ou azimutal é também chamada de projeção azimutal e trata-se aí de um plano tangente à esfera terrestre. Tá? Nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos. Já os meridianos, né, linhas retas, começam e terminam no polo, do polo norte ao polo sul. Né? Dependendo da representação pretendida, elas são classificadas de três formas, né? Azimutal polar, azimutal equatorial e azimutal oblíqua. É normalmente utilizada para representar áreas menores. Tá? A gente tem também a projeção cônica, que é como se um cone envolvesse parte do globo. Ela é muito utilizada para representar regiões continentais. Nesse caso, os paralelos representam os círculos concêntricos. Né? Já os meridianos são as linhas retas que convergem para os polos, que se encontram ali nos polos. Já a projeção cilíndrica, né? Ela é como se um cilindro envolvesse o globo terrestre e, nesse caso, os paralelos e os meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. Normalmente, as regiões polares nessa projeção são representadas com algum exagero. Um exemplo básico desse tipo de projeção, da projeção cilíndrica, é o mapa mundi, né, de Mercator. O mapa de Mercator ele é uma projeção cilíndrica, né, que mostra para a gente as áreas próximas dos polos deformadas. Com relação às propriedades, a gente vai ter projeção conforme, que são as projeções em que há o cruzamento de paralelos e meridianos em ângulos retos. Nesse tipo de projeção, os ângulos são conservados e as áreas apresentam deformações, as áreas das superfícies continentais. A projeção equivalente, né, é o tipo de projeção que apresenta bastante deformidade em torno de um determinado ponto, por conta da variação da escala. Nesse tipo de projeção, há conservação das áreas e distorção dos ângulos. A projeção equidistante, né, é a projeção que não apresenta deformidades lineares, ou seja, as distâncias estão, né, condizentes aí com a realidade, apenas em uma direção. Nesse tipo de projeção, preserva-se as distâncias, mas se deformam as áreas e os ângulos. E a projeção afilática, que é o tipo de projeção que não preserva forma, não preserva ângulo, não preserva distância nem área. Ou seja, não há conservação das propriedades, mas, nesse tipo de projeção, há minimização das deformações em conjunto. E as projeções afiláticas apresentam aí mapas mundis também muito visualizados pela maioria das pessoas. Vamos falar agora um pouquinho também sobre os modelos de projeções, já que, por conta dos variados tipos de projeções cartográficas, foram desenvolvidos diversos modelos de projeções por muitos geógrafos, cartógrafos e estudiosos da área. Os modelos mais conhecidos são a projeção de Mercator, a projeção de Peters, a projeção de Robinson e a de Mowide. Cada uma delas com as suas características próprias. A projeção de Mercator, apresentada em 1569 pelo cartógrafo e matemático Gerhard Mercator, corresponde a uma projeção cilíndrica, né? Já que os paralelos, que são as linhas retas horizontais, e meridianos, as linhas retas verticais, se cruzam em ângulos retos. Nesse tipo de projeção cilíndrica do globo terrestre, os ângulos e os formatos dos continentes, né, são conservados, mas as áreas são deformadas. Né? Quanto mais distantes ali da linha do Equador, maior a deformação. E esse modelo, ele está incluído na categoria de projeção conforme, né, sendo muito utilizada na navegação aeronáutica. A gente tem também a projeção de Peters, como eu falei, que é uma projeção que foi apresentada pelo historiador Arno Peters em 1973, mas a versão de Peters é uma reformulação de uma representação de 1885 proposta pelo escocês James Gall. Então, essa projeção é também conhecida como projeção de Gall-Peters. Já que se trata aí de um tipo de projeção cilíndrica que é equivalente, ou seja, conserva as proporções entre as áreas, mas os ângulos e as formas são alterados. Essa projeção, ela traz como principal característica o achatamento no sentido leste-oeste e a deformação no sentido norte-sul, né? Os continentes parecem mais alongados nessa projeção, né? Essa característica, inclusive, dá a impressão de que os países em altas latitudes são menores, dando maior destaque aos países menos desenvolvidos. Esse modelo de Petrus, ele conserva as áreas, mas deforma ângulos e formas. É conhecida essa projeção, esse tipo de projeção é conhecida como uma projeção terceiro-mundista, porque ela coloca em evidência os países do terceiro mundo. A projeção de Robinson foi proposta em 1961 pelo geógrafo e cartógrafo Arthur Robinson. E ela corresponde a uma projeção afilática cilíndrica, né? Apesar de não possuir nenhuma superfície de projeção, né? Suas características são semelhantes à projeção cilíndrica. Nessa projeção, há alteração das formas e das áreas, ou seja, não conserva nada. A representação dos meridianos ocorre por meio de linhas curvas e os paralelos por meio de linhas retas. Por isso, ela está, na categoria de não equivalente e não conforme. A intenção dessa projeção é reduzir as distorções angulares, o que gera uma distorção mínima das áreas continentais, sendo então considerada a projeção que melhor apresenta as massas da Terra. Atualmente esse modelo é representado, ele é utilizado para representar o mapa-múndi, sendo aí talvez aí a mais conhecida das projeções, dentro dos livros didáticos principalmente. A projeção de Mulwide, também chamada de projeção de Itoff, é uma projeção cartográfica elaborada no ano de 1805 pelo astrônomo e matemático alemão Karl Mulwide, muito utilizada para a elaboração de mapas mundi também. É uma projeção cilíndrica do tipo equivalente, ou seja, conserva o tamanho das áreas, mas altera as suas formas. Dessa forma, assim como toda projeção cartográfica, ela apresenta algumas distorções que aumentam à medida que se afastam do ponto central representado. E é claro que eu não poderia deixar de falar das anamorfoses. O que são anamorfoses? São mapas esquemáticos sem escala cartográfica. São representações em que as áreas sofrem deformações matematicamente calculadas, para se tornar diretamente proporcional a um tipo de informação, a um tipo de critério que está sendo considerado. Na geografia, a gente usa muito essa técnica para representar cartograficamente temas e visualizar esses temas de forma diferente da habitual. A superfície de cada espaço cartografado vai mudar proporcionalmente, segundo aí uma determinada informação que a gente queira passar no mapa. As anamorfoses são muito utilizadas quando a gente está trabalhando, quer passar dados de população, do PIB, exportação de produtos manufaturados, mortalidade, natalidade, E a cartografia por anamorfose é um instrumento muito interessante para as análises comparativas. Para vocês visualizarem, por exemplo, quando a gente fala de PIB, Produto Interno Bruto dos países, e a gente fala do PIB na América, a gente vai fazer, os Estados Unidos, por exemplo, de um tamanho muito maior do que ele é na realidade. Mas por quê? Porque ele vai estar representando, ele vai estar sendo representado como o país com o maior PIB das Américas, Então ele vai estar muito maior do que ele é na realidade. Se a gente quiser, por exemplo, falar da população mundial, A Rússia, em termos territoriais, é o maior país do mundo, mas em termos populacionais, ela não está no top 5, por exemplo. Então, o Brasil, numa anamorfose, trabalhando a questão da população mundial, o Brasil estaria sendo representado de maneira maior do que a Rússia, A Índia estaria sendo representada maior do que o Brasil, porque a Índia tem muito mais pessoas, uma população muito maior que a do Brasil. Então, a anamorfose é uma técnica muito utilizada na geografia, muito utilizada para trazer informações específicas que se quer trabalhar. Só lembrando, então, que ela não precisa respeitar nenhum tipo de critério com relação a ângulos, formas, equivalência, porque ela é um tipo específico de projeção. Bem, pessoal, então é isso. Chegamos ao final do episódio 76 do Podgel. Falamos sobre projeções cartográficas. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor nas diferenças entre as projeções, né, as projeções que vocês visualizam na internet, nos livros didáticos, né, consigam agora, né, a partir desse episódio, né, ter uma noção um pouco melhor, conseguir entender melhor, porque sempre lembrando que as projeções, os mapas, são sempre, né, representações da realidade, não são a realidade em si. Ok, pessoal? Então, agradeço, né, a todos, mais uma vez agradeço a todos aí que responderam à pesquisa do Podgel. Quem não respondeu, se puder, 3 minutinhos no máximo, responde a pesquisa, está me ajudando, né, a pensar para frente aí no Podgel, tá certo? Siga a gente lá nos, né, nos canais, né, lá nas redes sociais, no Instagram, no arroba Podgel underline professor Tom com N. Siga a gente lá no Twitter, no arroba Podgel Podcast. Siga a gente lá no Facebook. E se puder, compartilha. Se puder, convida os amigos para também, os amigos, as amigas, para também estarem fazendo com que essa iniciativa se espalhe cada vez mais, né? Há 5 meses, a gente não tinha nenhuma audição. Hoje já são quase 9 mil audições. E eu espero que a gente consiga continuar, né? Consiga continuar aí a chegar a cada vez mais pessoas, a beneficiar mais pessoas. Essa é a ideia. Então, conto com vocês para isso. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Eu espero que estejam todos bem e até o próximo episódio.